Vamos lá? Podcast sobre equilíbrio químico 2, princípio de Le Chatelier. Fala, galera! Por aqui é o professor Marcos Enes, o Monstrão da Química, com mais um podcast para vocês. No podcast de hoje, a gente vai falar sobre princípio de Le Chatelier, deslocamento de equilíbrio químico. Mas antes, é lógico, aquela dica marota. Não esqueça de, claro, se possível, tenha em mãos o seu mapa mental. Vai ajudar aí muito na compreensão do seu podcast. Beleza? Vamos nessa! Galera, é o seguinte, o princípio de Le Chatelier é o que fala sobre aqueles fatores que deslocam o equilíbrio químico, beleza? Que são quais? A concentração, a temperatura e a pressão, beleza? Concentração, temperatura e pressão. Se você tiver com um mapa mental na mão aí, provavelmente você se ligou que eu falei também dos outros dois fatores, superfície de contato e superfície de contato e catalisador, beleza? Então, o lance é o seguinte: tanto a superfície de contato, o aumento de superfície de contato, quanto a adição de um catalisador do sistema não vão deslocar o equilíbrio. Elas vão apenas fazer com que o equilíbrio seja atingido mais rapidamente, beleza? Show! Então, vamos lá. Os três fatores que de fato deslocam, ou seja, momentaneamente aceleram a reação em um dos dois sentidos, são a concentração, a temperatura e a pressão. Beleza? Vamos lá. O lance é o seguinte: concentração. Quando você aumenta a concentração dos reagentes, cara, fica com reagente demais. O equilíbrio vai tender a voltar para o estado inicial, beleza? Então, quando você aumenta a concentração dos reagentes, tem mais reagente, a reação vai ser beneficiada, ainda vai ser deslocada no sentido 1, beleza? Então, aumentou a concentração dos reagentes, desloca o equilíbrio para o sentido direto. Agora, diminuiu a concentração de reagente, tem pouco reagente, tem que formar mais reagente, desloca o equilíbrio no sentido 2, tranquilo? Sentido inverso. Agora, aumentou a concentração de produto. Claro, se tem muito produto, tem que consumir esse excesso. Então, o equilíbrio se desloca no sentido inverso, sentido 2, beleza? Agora, diminuiu a concentração de produto. O que acontece? Tem pouco produto, tem que compensar essa quantidade menor de produto. O que que vai acontecer? O equilíbrio se desloca no sentido 1, no sentido direto. Tranquilo? Maravilha! Então, concentração já foi. Temperatura. Quando você aumenta, o que você tem que colocar na cabeça? Aumentou a temperatura do sistema. Se aumentou a temperatura, provavelmente a quantidade de calor nesse sistema é maior, beleza? Então, se tem mais calor, provavelmente você vai deslocar o equilíbrio no sentido endotérmico. Favoreceu. Aumentou a quantidade de calor, favoreceu aquela reação que quer ganhar energia, que quer ganhar calor para poder acontecer, beleza? Então vai ser sempre o sentido endotérmico. Poxa, mostrão, mas e aí? O sentido endo vai ser sempre o direto ou sempre o inverso? Aí que vem. Depende. Se você tem uma reação em que você tem lá reagentes formando produtos e o ΔH maior do que zero, lá, ΔH é igual a mais 200 kJ. Significa que essa reação é tanto endo quanto exo. Só que o lance é, se o ΔH está lá depois e ele for positivo, o lance é, esse sinal de ΔH convenciona-se que ele serve para o sentido direto, beleza? Então a reação é endo no direto e exo no inverso, nesse caso. Ah, mostrou aí o contrário, é verdade? Sim, existe o contrário. Então, se você tem reagentes formando produtos lá, sentido 1 e sentido 2, com ΔH menor do que zero. Então, nesse caso, a reação vai ser exotérmica no sentido direto e endotérmica no sentido inverso. Show de bola? Maravilha! Agora, e a pressão? E a pressão? Ah! E a pressão, monstrão? Galera, a pressão é o seguinte: aumentou a pressão, o que você bota na cabeça? Você vai favorecer a formação do menor número de mols gasosos ou do menor volume molar, tranquilo? Como assim? Menor número de mols gasosos vai ser o lado em que tem um volume total de gases menor, tranquilo? Beleza? Então, ó, o exemplo que eu dei aí no mapa mental, né? Se você tiver com o mapa mental na mão, se você não tiver, faz uma força que eu tenho certeza que você vai conseguir visualizar. Então, ó, tem o seguinte: a reação da síntese de Haber e Bosch, beleza? Haber-Bosch, que tem nitrogênio mais 3 mols de hidrogênio, todo mundo gasoso, formando 2 mols de amônia, beleza? Bom, então o lance é o seguinte: são 4 mols de reagentes gasosos, por quê? Um de nitrogênio e 3 de hidrogênio. E de produtos? Nós temos 2 mols de amônia, 2 mols de NH3. Logo, se eu aumento a pressão nesse sistema, o que que acontece? Eu vou favorecer a reação no sentido direto, porque aumentou a pressão, eu desloco o equilíbrio para a formação do menor número de mols gasosos. E aí, o menor número de mols gasosos está exatamente no lado da amônia, do NH3. Então, eu desloco a equação, eu desloco, na verdade, a reação no sentido 1, no sentido direto, sentido de formação da amônia, que equivale ao menor número de mols gasosos para esse sistema. Tranquilo? Bom, galera, já foi mais um podcast aí concluído com sucesso. Espero que ele possa ter te ajudado. Não sei se você está indo no busão, se você está no intervalo do cursinho, indo para o cursinho, voltando para o cursinho, estudando em casa. Cara, não importa. O que importa é que eu estou aqui com meu pensamento sempre positivo, sempre querendo aí que você atinja o máximo do seu potencial e dê o máximo de gás no seu estudo. E é claro, sempre aqui produzindo o melhor conteúdo para ajudar você a chegar um pouquinho mais perto do seu sonho. Não desiste, o monstro está contigo. Um beijo grande no seu coração. Até a próxima. Valeu.